Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Uma História dos Povos Árabes, do historiador britânico-libanês Albert Owerani. É uma síntese histórica de grande alcance sobre as sociedades de língua árabe e os mundos políticos, religiosos e culturais nos quais elas se formaram. Publicada originalmente em inglês em 1991. A obra percorre um arco que vai da Arábia anterior ao Islã e da expansão islâmica do século VII às transformações do século XX e à reativação de linguagens políticas islâmicas. Seu objetivo não é apresentar os árabes como um bloco uniforme, nem reduzir a história regional a guerras, petróleo ou conflitos diplomáticos recentes. Owerani articula impérios, cidades, comércio, instituições religiosas, produção intelectual, formas de vida social e disputa de poder. A narrativa é organizada em cinco grandes movimentos: a criação de um mundo árabe-islâmico, as sociedades muçulmanas árabes, o domínio otomano, a expansão dos impérios europeus e a formação das nações-estado. Trata-se, portanto, de história interpretativa e panorâmica voltada a oferecer referências para compreender uma região frequentemente tratada por meio de simplificações externas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a identidade árabe como vínculo linguístico e histórico, não como essência uniforme. Um dos méritos centrais de Owerani é desfazer a ideia de que os árabes constituem uma comunidade homogênea, definida por uma origem única ou por uma prática religiosa idêntica. O livro acompanha populações muito distintas, reunidas em grande medida pela difusão da língua árabe, por tradições culturais compartilhadas e por experiências históricas interligadas. Essa perspectiva é decisiva porque impede que a categoria árabe seja confundida automaticamente com Islã, etnia ou nacionalidade. Há árabes muçulmanos de diferentes correntes, comunidades cristãs arabófonas e grupos cujas relações com a língua, o Estado e a religião variaram conforme o lugar e a época. A arabização, assim, aparece como um processo histórico. Ela se expandiu por meio de conquistas, administração, comércio, urbanização, educação e circulação religiosa, sem apagar inteiramente idiomas, identidades locais e estruturas sociais anteriores. Owerani também mostra que a unidade cultural pode coexistir com profundas divisões políticas. Os territórios árabes foram governados por califados, sultanatos, províncias imperiais, mandatos coloniais e estados independentes, cada qual com interesses e instituições próprios. Para o leitor, essa distinção entre identidade cultural ampla e organização política concreta é uma ferramenta importante. Ela ajuda a interpretar tanto os projetos de unidade árabe quanto seus limites, evitando explicações que atribuem toda a história da região a uma suposta identidade fixa e imutável. Em segundo lugar, a expansão do Islã e a formação de uma civilização de alcance transregional, Owerani trata o surgimento do Islã no século VII como uma transformação religiosa, política e social que reorganizou a Península Arábica e conectou extensas áreas da Ásia, da África e do Mediterrâneo. A expansão inicial não é narrada somente como sucessão de vitórias militares. Ela é examinada por suas consequências institucionais à constituição de governos imperiais. A administração de populações diversas, a centralidade crescente do árabe e a criação de redes de circulação de mercadorias, pessoas e saberes. O mundo árabe-islâmico tornou-se, nesse processo, um espaço de cidades relevantes, intercâmbio comercial e elaboração intelectual. A religião fornecia linguagens de legitimidade e normas para a vida coletiva, mas a experiência histórica das sociedades muçulmanas era plural. Governantes, juristas, estudiosos religiosos, comerciantes, camponeses e grupos urbanos participavam de relações de autoridade que não se reduziam a um modelo único. Ao enfatizar a diversidade interna do Islã e as diferenças entre regiões, Owerani evita transformar a religião em explicação automática para todos os fenômenos sociais. A obra também chama atenção para a importância de tradições intelectuais, literárias e artísticas desenvolvidas em árabe, bem como para as conexões entre heranças antigas e novas sínteses culturais. O resultado é uma visão da civilização islâmica como processo histórico, vivo capaz de integrar povos diferentes, mas também marcada por conflitos de interpretação, disputas dinásticas e variações locais duradouras, Em terceiro lugar, o período otomano como estrutura política, social e econômica do mundo árabe. Em vez de tratar os séculos de domínio otomano como simples intervalo entre uma suposta grandeza medieval e a intervenção europeia. Sou. O Euronews apresenta como fase indispensável para entender a configuração moderna do Oriente Médio e do Norte da África. A incorporação de muitas terras árabes ao Império Otomano criou molduras administrativas e militares abrangentes, mas não eliminou o peso das elites locais, das cidades, das famílias influentes e das instituições religiosas. A relação entre centro imperial e províncias era variável, dependia de condições fiscais, rotas comerciais, equilíbrios militares e acordos com poderes regionais. Essa abordagem permite compreender por que a autoridade do Estado podia ser efetiva em certos espaços e negociada em outros. O Irani destaca igualmente as mudanças econômicas que conectaram as sociedades árabes a circuitos comerciais mais amplos, sobretudo à medida que a Europa ganhou presença no Mediterrâneo e no comércio global. As transformações não produziram uma ruptura uniforme. Seus efeitos foram diferentes para centros urbanos, áreas rurais e portos comerciais. A análise do período também corrige uma leitura teleológica segundo a qual os estados nacionais posteriores seriam destino inevitável. Antes deles, havia lealdades religiosas, urbanas, familiares, provinciais e imperiais que moldavam a vida pública. Ao recuperar essas camadas, o livro explica que a modernidade política árabe nasceu de instituições e tensões anteriores, e não apenas da imposição colonial europeia. Em quarto lugar, imperialismo europeu, reformas internas e a reordenação desigual da região. A era dos impérios europeus ocupa lugar central na explicação de Oerani sobre a passagem para a política moderna. O autor não descreve a intervenção europeia apenas como ocupação militar, mostra como pressões comerciais, financeiras, diplomáticas e culturais alteraram economias e instituições locais antes e durante o controle colonial direto. As reformas administrativas e militares no Império Otomano e no Egito, por exemplo, buscavam aumentar a capacidade estatal diante de um ambiente internacional cada vez mais desigual. Contudo, tais reformas frequentemente aprofundavam a dependência externa e modificavam relações entre governo, proprietários, comerciantes e populações rurais. A expansão europeia redesenhou fronteiras, introduziu novas formas de administração e submeteu partes da região a mandatos, protetorados ou ocupações. Para o Oerani, esse processo não deve ser interpretado como simples confronto entre um Ocidente ativo e um Oriente passivo, intelectuais. Autoridades e movimentos sociais árabes responderam de modos diversos, apropriaram-se de linguagens de reforma, defenderam autonomia, formularam nacionalismos e reexaminaram o papel do Islã na sociedade. A obra, portanto, relaciona a dominação externa e a ação local sem idealizar nenhuma das partes. Essa chave é especialmente útil para compreender por que conceitos como independência, cidadania, progresso e identidade nacional adquiriram sentidos tão disputados. Eles emergiram em sociedades pressionadas pela expansão imperial, mas foram adaptados a repertórios políticos, religiosos e culturais já existentes. Por último, nações-estado. Nacionalismos e reavivamentos islâmicos no século XX, na parte dedicada às nações-estado. Oerani examina como a independência formal não encerrou os dilemas criados pelo colonialismo, pela desigualdade social e pelas fronteiras estabelecidas sob forte influência externa. Os novos estados árabes precisavam construir burocracias, exércitos, sistemas educacionais e economias nacionais ao mesmo tempo que reivindicavam legitimidade perante sociedades heterogêneas. Nacionalismos territoriais e projetos de unidade árabe ofereceram respostas diferentes a esse desafio. Ambos mobilizavam a língua, a memória histórica e a promessa de soberania, mas encontravam obstáculos em rivalidades estatais, interesses de classe, disputas internacionais e diferenças regionais. Oerani também dá atenção às mudanças demográficas, à urbanização e à expansão da educação, fatores que ampliaram expectativas sociais e criaram novos públicos políticos. Nesse quadro, movimentos islâmicos contemporâneos não são apresentados como resíduo intocado do passado. Eles ganham força em diálogo com problemas modernos, crise de legitimidade dos regimes, frustração com projetos nacionalistas ou socialistas. desigualdades e busca por linguagens morais de crítica pública. A análise resiste, assim, a dois reducionismos comuns, o de considerar o Islã político uma consequência exclusiva da religião e o de explicá-lo somente pela política internacional. Para o Erani, as correntes islâmicas são múltiplas e sua relevância depende de condições sociais e institucionais específicas. Essa atenção à diversidade torna o livro uma base mais sólida para interpretar conflitos e mobilizações, sem projetar o presente de forma simplista sobre todo o passado árabe. Em conclusão, Uma História dos Povos Árabes é indicada a estudantes de História, Relações Internacionais, Ciência Política, Estudos Religiosos e Literatura, mas também a leitores gerais que desejem substituir imagens fragmentadas do Oriente Médio por uma visão histórica articulada. Seu principal benefício intelectual está em fornecer contexto de longa duração conceitos atuais, como nacionalismo árabe, Estado pós-colonial, islamismo e influência externa. Tornam-se mais inteligíveis quando relacionados à formação de instituições, redes urbanas, tradições religiosas e mudanças econômicas anteriores. A leitura exige atenção, pois a amplitude cronológica e temática concentra muitos processos em um único volume. Em contrapartida, a prosa de Erani é reconhecida pela capacidade de organizar matéria extensa sem transformar a obra em mera cronologia de governantes e guerras. O livro se diferencia de histórias gerais centradas exclusivamente na expansão islâmica ou na geopolítica contemporânea porque integra política, cultura, sociedade e economia. Também se distingue de abordagens, que tratam o mundo árabe como unidade indiferenciada, sua ênfase recai sobre a variedade de experiências locais, religiosas e sociais, dentro de uma história conectada pela língua árabe e por estruturas históricas compartilhadas. Como síntese, não substitui estudos especializados sobre cada país, período ou movimento. Tampouco deve ser usada isoladamente como fonte para debates acadêmicos específicos. Ainda assim, sua força está justamente em oferecer uma arquitetura interpretativa ampla e equilibrada. Para quem pretende avançar a leituras mais particulares, ela funciona como referência inicial especialmente valiosa. Para quem busca compreensão geral, permanece uma das portas de entrada mais consistentes para a história árabe. Se você quiser apoiar Albert Erani, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!